Oh, aleluia, não sei, desde que eu entrei hoje de manhã estou a chorar, não consigo conter-me hoje. Aleluia, vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, vamos ler do princípio. Aleluia, Jesus. Pai, ajude-nos, Senhor, com essa mensagem. Unge, Senhor, as palavras. Toque, Senhor, a nossa vida, nós pedimos. Em nome de Jesus. Aleluia. Hebreus 12, 1 diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e todo pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, portou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia. Começa com essa palavra, portanto, que quando nós encontramos essa palavra, portanto, nós temos que ver porque está lá. Refere tudo o que aconteceu antes de chegar àquele versículo. E capítulo 11 fala sobre os grandes heróis da fé. Eu prefiro, em vez de dizer grandes heróis, são as pessoas que marcaram a sua geração. Mas olhando para essas pessoas, esses personagens, muitos desses personagens eram os únicos da sua geração que temia o Senhor. Olhe para Abraão. Abraão começou a acreditar em Deus quando mais ninguém no todo o mundo acreditava num só Deus. Ele era o primeiro. Agora, imagina, quando tu estás a sentir só, como que não há cristão nenhum na tua escola, não há outro cristão no teu trabalho, não há mais ninguém. Então, imagina, só pense de Abraão. Em todo o mundo não havia mais ninguém. E ele marcou a sua geração. Olha para Noé, uma geração perversa, e ele e a sua família eram os únicos em todo o mundo que escolhia viver uma vida santa. O resto era perverso, os outros fazia tudo, não é? E mais alguma coisa, era perverso em todos os sentidos, e somente uma família guardava a sua santidade. Imagina, às vezes nós temos a tendência de dizer, mas os outros, todo mundo faz, mas os outros fazem. Essa justifica, essa faz aquilo certo porque os outros fazem. Não. Então, Noé, único da sua geração a manter a sua santidade. E dizer, eu não vou participar naquela porcaria, eu não vou andar no caminho do pecado, eu não vou fazer aquilo que os outros fazem. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Marcou a sua geração e foi usado por Deus para começar tudo de novo. Imagina, nós temos essa possibilidade. Mesmo se nós somos os únicos na nossa família, os únicos no nosso trabalho, os únicos no nosso conhecimento. Nós temos a possibilidade, com a nossa fé e nosso relacionamento com Deus, fazer a diferença. Então, nós temos uma série desses exemplos. Nós temos pessoas que escolheram de andar só, contra a moda, contra os outros, contra a perseguição, enfrentando toda a pressão e tentação e adversidade à sua volta. Eles passaram, eles fizeram, e agora Paulo escreve e diz, nós somos rodeados com esses testemunhos que diz: vocês podem fazer porque já fizemos. Fizemos nós e vocês conseguem também fazer. E diz que estamos tão rodeados com as pessoas que fizeram. Manteram a sua santidade. Conseguiram viver uma vida de fé no meio da perversidade. No meio das outras influências negativas. Eles conseguiram. E diz que nós estamos rodeados com exemplos. Então ninguém, né, pode dizer é impossível. Porque esses exemplos mostram que é possível. Em qualquer geração, seja qual for o ambiente, seja qual for as pressões, seja qual for a intensidade das tentações, né, é possível, porque essas já fizeram em situações piores. Okay? Serve do exemplo e serve de testemunho. Por isso ele disse o seguinte: deixemos todo embaraço e todo pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposto. Deus tem um propósito, Deus tem um caminho, Deus tem, né, uma carreira, né? Tem várias carreiras, mas eles estão aqui sentados, mas mas cada um de nós temos a nossa carreira, nós temos o nosso propósito, nós temos o nosso caminho que Deus quer que nós, né, fazemos aqui na terra. Cada um de nós podemos cumprir a vontade de Deus, ou também cada um de nós podemos falhar e não cumprir a vontade de Deus. Também há muitos exemplos dessas. Os que escolheram de não continuar, não é? Mas esses testemunhos dos que marcaram, que continuaram enfrentando qualquer situação, eles avançaram. É? O segredo é que eles conseguiram de deixar todo embaraço e todo pecado. Embaraço são os fardos, fardos pesados. Estava a pensar e meditar sobre isso, não é? Que às vezes eu encontro-me a acordar cedo, não com a voz de Deus, eu gostava de dar esse testemunho, mas às vezes eu acordo de manhã com preocupações. Alguém faz isso? Eu gostava de acordar de manhã, eu não estou a dizer que também às vezes eu acordo com uma palavra do Senhor Deus, né, falando comigo nos meus sonhos, mas muitas vezes eu acordo com peso, com fardos, com preocupações. E eu começo, eu vou, né, pegar na palavra de Deus, eu leio a palavra de Deus. Eu não sei se essa tem acontecido com vocês. Eu leio a palavra de Deus e estou a pensar na outra coisa. Pois vou, não, eu leio novamente, porque nem entendi aquilo que eu li. Pois eu leio novamente e estava a pensar novamente no fardo, uma coisa pesada, numa preocupação. Talvez uma expectativa, talvez um desapontamento, talvez alguém que disse alguma coisa que perturba e, não é? Estou a tentar a livrar-me daquele pensamento, daquelas palavras, daquela situação. Sabe que quando nós estamos a ser cercados dessas coisas, nós não avançamos espiritualmente. É muito difícil chegar a Deus, é muito difícil de comungar com Deus, é muito difícil ouvir a voz de Deus, porque a nossa mente está cheia daquela coisa, daquele peso. Por isso, né, o escritor dessa carta diz: nós estamos rodeados de pessoas na sua geração, né? Havia tanta pressão, tanta perversidade, pecado estava assim rodeando a sua vida, tentações por todo lado, e cada pessoa é tão como nós. Também temos os nossos dias fracos, temos as nossas alturas em que queremos desistir de tudo. Eu creio que Noé também tinha dias em que eu não queria trabalhar mais naquela arca. Não é? Porque era 100 anos, puxa. A levantar cada dia com essa ideia que um dia vai chover e nunca choveu. Vai inundar, vai haver um dilúvio sobre a face da terra e nunca houve nem chuva até aquele momento. Epá, há alturas em que, epá, ouvi ou não ouvi? Deus. Ok. Alguém caiu de sono lá atrás. Sergei, acorda. Temos que orar para levantar as mãos. Esses são os efeitos especiais da mensagem. Deus. Mas ficamos assim, às vezes, com dias perdidos por causa daqueles fardos que nós levamos sobre nós. Fardos podem ser expectativas das pessoas. Quantos de vocês gostavam, às vezes, de só fugir? Passa o aeroporto e diz, pai, queria ir embora. Fugir daqui. As pessoas têm tantas expectativas a mim e não consigo cumprir. Né? Tantas coisas. Às vezes há aqueles sentimentos de obrigações, deveres. Quando vocês têm contas que querem fugir dessas contas. As pessoas estão a telefonar dia após dia. Onde está o meu dinheiro? Tu queres ir embora? Fugir daqui? Epá, eu não atendo mais telefones. Eu vejo isso com aqueles abraços. Porque eu vou dizer, quando há aquelas coisas sobre a nossa cabeça, nós sabemos tudo o que nós devemos fazer, mas é complicado fazer. Nós sabemos que nós devemos correr mesmo no propósito de Deus e cumprir a chamada de Deus, mas parece que há tantas coisas que nos impedem. Então o que é que nós fazemos? Adiamos. Adiamos pensando que talvez amanhã as coisas vão mudar, amanhã as coisas vão ser diferentes, vai haver outra coisa amanhã. Então nós adiamos. Depois algum tempo passa e reconhecemos, pá, já passou muitos anos só adiar. Só pensando que amanhã será melhor. A Bíblia aqui não diz para pôr a nossa cabeça na areia, fechar, né, fugir das responsabilidades, tentar ignorar, e diz que não, deixa todo embaraço. Nós temos que largar. Sabe que esses embaraços podem ser mágoas, podem ser ofensas, podem ser medos, como foi dito, né, durante o louvor, podem ser medos. Podem ser angústias, podem ser preocupações. Quando Jesus estava a falar sobre a semente que cai em terras diferentes, um que caiu entre espinhos, disse que os cuidados deste mundo sufocou aquela planta, aquela palavra, que foi semeada em nós, aquele sufoco, aquilo estrangulou, não é? Aquilo que era de Deus, que estava a crescer tão bem na nossa vida, e depois com os cuidados desta vida, este mundo sufocou. Esses são aqueles fardos, aquelas, não é, coisas que impedem. E nós temos que deixar. Temos que largar. Eu vi isso da parte de Deus essa semana. E como que eu estava... Eu falei isso em profecia hoje, porque eu estava a sentir isso. Tão forte. Não é? Quanto mais tempo nós vamos levar isso? Vamos levar mais um ano? 2 anos? Quer isso mais 10 anos? Quer no fim da tua vida ainda está a pensar sobre aquilo que outra fez? E outra diz? Vai largar. Se nós vamos cumprir como os outros cumpriram, e com certeza eles também foram escandalizados, maltratados, mal entendidos, blasfemados, abusados, traídos. Com certeza Abraão passou por isso, com certeza Noé passou por isso, com certeza Moisés passou por isso, e todas as outras pessoas que agora servem de nós, os testemunhos que nos rodeiam. Com certeza eles passaram pela mesma situação. Por isso serve de nosso exemplo, serve de nosso testemunho. Porque eles fizeram, nós também podemos. Mas chegou uma altura na sua vida que eles tinham de largar aquilo. Eles tinham de deixar isso para trás. Não, é? Não pensa mais. Epá, perdoa. Larga. Quem sofre somos nós, que levamos, porque é o cargo que nós levamos. Sergei, vem cá. Sergei é forte, e para ele não dormir mais, então vem aqui. Estou a brincar com ele, porque ele é meu menino. Às vezes nós levamos coisas que nós... Não, eu consigo. Eu consigo lidar com isso. É? Nós pegamos em coisas assim pesadas, aquelas ofensas, e isso. Não, eu consigo. Eu consigo lidar com isso, eu aguento. Não é? Deus está comigo, Ele vai me ajudar. Eu sou forte no Senhor, Deus é a minha força. Não é? E nós andamos assim... levando cargas, não é? Levamos cargas assim, não é? E nós continuamos assim com a nossa vida, não é? Só pensando que, não, Deus está comigo, eu consigo, eu tenho força, não é? E nós somos aquela esponja, nós recebemos tanta e tanta mágoa, tantas coisas das outras, aquilo enche a nossa vida assim. E nós pensamos que ser o herói da fé é ser forte no meio daquela situação, aguentar e suportar. Okay. Até nós chegarmos a um ponto e diz, pai, eu não aguento mais, eu vou fugir daqui, é que essa vida não funciona, eu estou farto desta vida, eu estou leva por área, pessoas, e aquilo acumula e tudo. Acho que é Deus, acho que é a vontade de Deus que nós levamos esses fardos. Não é? Mas às vezes entra na nossa cabeça, para ser forte, nós temos que só suportar isso. Mas a Bíblia diz, deixai todo o embaraço. Obrigado. Pedro estava assim. Ser herói de fé não é não andar assim com o mundo sobre as nossas costas. Não. Nós temos que largar as suas mãos todas as preocupações, todas as coisas que pesam, todas as ofensas e mágoas. Não leva. Porque sabe o que acontece? Se nós estamos assim, levando isso, pensando que é nosso dever cristão, basta alguém tocar aquela ferida e nós, não é, somos muito menos do que cristãos. Não é? Revela a nossa frustração, revela a nossa ira, revela a nossa, às vezes a nossa própria incredulidade e tudo, porque nós estamos numa situação que não é a vontade de Deus. Não é? Outra parte desse versículo diz, e o pecado. Eu sei que eu estou a falar com uma igreja que não peca, que não há pecado aqui. Mas imagina outro grupo de pessoas, não é? Que não peca, ou que peca. Sabe que aquilo que eu estive a falar com um amigo meu que é brasileiro, ele é pastor. Ele disse que passou algum tempo no Brasil agora e voltou com que certas igrejas estão a fazer saldos de pecado. Saldos. Eles estão a dizer, na nossa igreja tem que só dar 9% de dízimos. Vamos dar um saldo. Não é 10%, aqui na nossa igreja é 9%. E promove isso, mesmo em placares e tudo isso. 9% nesta igreja. O quinto domingo do mês é só 5%. O dízimo baixa até 5% no quinto dízimo, no quinto domingo. É um saldo. Outras, talvez não promovem, mas eles dizem, nesta igreja, pode fazer aquilo que quer. Está tudo bem. Porque só amamos as pessoas. É como que, não é? Estamos a fazer saldos com pecado. Outros dizem, ou usem, não é? Dos mão exemplos de certos cristãos para justificar a tamanha sua desobediência. Não é aquela igreja, são hipócritas. Eu não vou para igreja nenhuma porque as igrejas estão cheias de hipocrisia. Então, há sempre lugar para mais um hipócrita. Porque se alguém que diz eu sou cristão,
e não comum que não congrega também é hipócrita, porque também não está a obedecer a palavra. Então, porque não é mais outra, mais um lugar para mais um hipócrita, não é? Há sempre lugares. Não, mas um pecado não justifica o outro. Porque um sabe, não significa que Deus não é injusto, que a sua palavra não é verdadeira. Porque um cristão peca, não dá licença para os outros pecarem. Nós vivemos numa sociedade que tudo é, a justiça é por balança. Então as pessoas andam assim, sempre medindo a sua própria vida. Se peca durante a semana, então pelo menos domingo de manhã tem que retirar as coisas e vai à igreja para ficar assim balanceada, equilibrada. Bem, essa é muito católica. Não é? Peca durante a semana, faz a confissão e depois comunga. Volta domingo, fazer a mesma, a segunda-feira faz a mesma coisa. As coisas não mudam assim. E a nossa própria consciência não fica aliviada, porque quando nós pecamos, nós temos muita dificuldade em chegar perto de Deus e até perto da igreja de Deus ou da comunhão dos irmãos. Nós ficamos logo afastados. Sentimos mal, afastamos, ficamos lá atrás, saímos cedo, entramos tarde, não queremos assim olhar de cara, de olho a olho, nós ficamos assim distante, porque nós sabemos que não estamos bem. Agora nós podemos usar todos os meios de auto-justificação, tentando mudar as coisas, mas de dentro sabemos que não estamos bem. Então é muito mais fácil para aliviar aquela consciência e apontar o dedo, mas o outro faz, o outro fez também. E essas são as coisas que pesam, que nos impedem de caminhar. Então é mais fácil daqui para frente dizer, epá, eu desisto, eu não faço mais, não sou entendido, não sou aceito, eu sou... É muito fácil quando nós entramos e carregamos e estamos assim carregados de pecado e dos fardos, daqueles embaraços, de ficar assim completamente parados na nossa vida espiritual. Nem marcamos a nossa geração, nem marcamos a nossa família, nem marcamos nem as pessoas que estão ali perto, porque eles sabem que também nós somos pecadores e hipócritas. Ficamos paralisados. Por isso a Bíblia diz, deixemos. Larga. Pecado. E não olhe para os outros, não ponte o dedo dos outros. Porque cada vez que nós olhamos mais para o pecado dos outros, é a nossa forma de justificar o pecado que existe em nós. É como que dá-nos razão de não lidar com situações na nossa própria vida. É mais fácil dizer, mas o outro faz pior do que eu. Eu não estou a fazer quase nada. Mas aquela quase, sabe que aquela quase é suficiente para afastar-nos de Deus. Por isso nós, cada um de nós, temos que deixar todo embaraço, todo fardo, toda preocupação, todo pecado, nosso e os outros. Tudo que nos rodeia, daquelas influências, e às vezes são aquelas amizades, aquelas coisas que nos influenciam, nós temos que largar. Para correr segundo o propósito de Deus. Se nós podemos ler o contexto e toda essa capítulo e também em Tiago 4, nós podemos ver tantas vezes que Deus fala tão diretamente para que cada um de nós avaliemos a nossa própria vida perante o Senhor. Não a vida do outro, mas a nossa própria vida.
Outra coisa que não está nesta, mas está relacionada com outros versículos, é um termo que a Bíblia usa bastante quando refere à nossa natureza humana, nossa natureza pecaminosa, é a palavra carne. A carne pesa, como a gordura pesa, não é? Se eu for ainda mais forte, vai ser complicado de correr. Não é? Mesmo assim, é complicado. Correr como antigamente corria. Não é? Quando a nossa vida é uma vida carnal, agora, quando nós pensamos em carnalidade, normalmente nós pensamos em pecado. Nós pensamos em coisas graves. Mas cada pessoa, a carne de cada um de nós é diferente. Porque depende da nossa própria DNA familiar. Como nós fomos criados, o nosso próprio caráter. A caráter é a nossa própria personalidade, a como nós fomos formados, como nós pensamos. Alguns de vocês provavelmente têm dito: pai, eu não quero ser como o meu pai, eu não quero ser como a minha mãe. O que é que estamos a dizer nisso? Estamos a dizer: eu não gosto o exemplo que eu tinha e a forma que eu fui criado. Mas eu vou dizer, essa é a nossa DNA carnal. E se nós não nos alimentamos com o Espírito, nós vamos ser tal e qual do nosso pai ou nossa mãe. Vamos fazer a mesma coisa, até pior, porque aquilo já está em nós, está gravado em nós. Se nós não deixamos a nossa carne para trás, se nós não negamos aquilo que é não, tão natural para nós, nós vamos entrar e fazer a mesma coisa e até repetir os mesmos erros e pecar da mesma forma, até mais, não é? Até pior, não é? Numa família a carnalidade podia ser gritarias por tudo e por nada. Outra família podia ser: não abre a boca, fala, aquele tratamento de silêncio, tudo voltado para dentro, não fala, ignora. Formas diferentes, não é? Mas são tudo carnal. Se nós não deixamos a carne para trás, a única, não é, pessoa que vai ser enganada somos nós, porque os outros vão sofrer e vão ver: pai, tu disse que és cristã, mas não tem mudado, é igual, teu pai era assim, tua mãe era assim, a tua... Não é? Porquê? Porque está a viver na carne. A tua carne. Não é como a minha ou outra, mas cada um de nós temos as nossas tendências. E se nós não deixamos isso para trás, essa tendência familiar da nossa própria personalidade, como nós fomos criados, a nossa própria caráter, vai nos impedir. E que nós não vamos realizar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Não vou entrar numa outra pregação sobre a carne, porque nós temos tantos versículos que referem isso. É só que era somente dizer aqui, a igreja, não suporta, não tolera, não desculpa a carne, dizendo: essa é a minha personalidade, é o meu feitio, é como eu sou. Não! Largue isso e ser como Jesus. A Bíblia dá-nos remédio. Em Romanos 8, começa com aquele versículo que nós conhecemos muito bem: não há condenação para os que estão em Cristo. Mas no versículo 2 diz o seguinte:
Talvez não tenhamos lido todo o versículo 1. Versículo 1 termina, diz que a condenação, não há condenação para os que estão em Cristo, que não há na segunda carne, mas segundo o Espírito. Para ter aquele alívio da consciência, para sentir paz interior, para andar bem, nós temos que deixar a carne e agarrar o Espírito. Viver pela lei do Espírito de vida e não pela lei da carne de morte. Versículo 2 diz o seguinte: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Qual é o remédio? É aquela lei do Espírito. Qual é a lei? Qual é o princípio que governa o universo? Qual é o segredo de andar bem e ser um herói, alguém que marca a sua geração, que consegue manter a sua, o seu testemunho no meio de tanta pressão e tanta perseguição e tanta tentação? Qual é o segredo? O segredo da vida do Espírito é a palavra, é o exemplo da cruz. Quando nós renunciamos a nós mesmos, quando nós dizemos: Senhor, não eu que vivo, não as minhas direitos têm prioridade, não o seu entendido tem importância, não eu, mas Senhor, tu que vivas, a tua vontade. É a nossa capacidade de largar, a nossa capacidade de negar a nós mesmos, sabendo que Deus está em controle. Porque Deus nos ama muito mais do que nós amamos a nós mesmos. Ele vai nos segurar, Ele vai fazer algo em qualquer situação que ainda é melhor. Não temos controle sobre as circunstâncias, não temos. Não é? As coisas acontecem. Mas não é só para tentar ser forte, aquele sentido de vítima, sou forte. Não. Larga. Há mágoas que têm que ser largadas, irmãs. Há pecados que têm que ser largados. Há ideias, há tendências, a tua própria carne tem que ser, a Bíblia diz, crucificada. Essa, passar pela cruz. Nós temos que identificar. A cruz tem que ser, não é? Nosso estilo de vida, porque nisso há aquela palavra. Há aquele princípio de vida. Quando nós sabemos, é isso. Eu largo. Eu deixo para subir. Eu morro para ter vida. Eu largo para receber. Aquele princípio da cruz. Que é aquela lei do Espírito que traz vida à nossa alma. O resto é a tentativa humana de ser feliz. E eu não creio que é possível. Podemos ter espaços, experiências temporárias de felicidade em que todos estão a rir. Eu tenho estado em muitas festas dessas. Muito riso, muita gargalhada, mas logo a seguir, já passou. Não é nada. Voltamos à nossa própria tristeza, à nossa própria solidão, à nossa própria angústia, à nossa própria... Não é? Aquilo que pesa. Por isso nós temos esse desafio, esse convite. Portanto, nós também... Esse nós significa todos nós. Essa palavra... está ainda em vigor. Pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Ele é o fim, ele é o princípio.
Ele que começou essa obra em nós, Ele vai completar. Ele começou tocando a tua vida e não vai deixar-te agora. Ele vai completar. Ele está conosco. Ele vai fazer. Se nós estamos dispostos, Ele vai fazer. Alguém aqui está disposto? De continuar? A correr? Não é? Alguém está cansado? Talvez tenha algum peso ali. Talvez está corcado com... Não é? Nós temos um amigo que anda, com uma mochila cheia de tijolos e pedras. Nós conhecemos bem esse amigo. Ele anda quilómetros todos os dias com mochila assim, cheia de pedras. Alguns de nós também andamos a nossa vida inteira levando coisas que não prestam, que não é nosso, não é para nós. A Bíblia diz: lançai todos os seus fardos perante o Senhor. Entrega, porque Ele cuida de nós. Amém? Vocês estão dispostos a fazer isso hoje? Vamos ficar em pé. Aleluia, Jesus. Pai, Tu tens falado conosco em muitas maneiras hoje de manhã. Estamos tão gratos agora, Pai, nós queremos responder. O Senhor toca em cada um de nós hoje, neste momento, revelando as áreas que nós temos levado, coisas que estão sobre nós ou em nós, que não faz parte da Tua vida. Toca agora. Toca agora. Deus tem revelado as áreas da tua vida. Eu quero que vocês, em resposta, fale com Deus neste momento e diz: Senhor, eu entreguei essa situação. Fala abertamente com Ele. Ele já sabe, mas Ele está a tocar essa área hoje. Porque Ele não quer que tu passes mais um dia carregando aquele fardo, tentando esconder aquele pecado. Só entrega a Ele. Entrega. Lance perante os seus pés. Não desculpa mais. Não tente justificar-te. Agora, fechando os olhos, é só entre tu e Deus. Agora larga. Entrega. Deus tem paz para ti. A Bíblia diz que o seu fardo é leve. Ele tem paz para a tua vida. Obrigado, Jesus. Entregue isso. Alguém tem feito isso hoje? Levanta a mão. Tem feito isso hoje? Tem tirado aquele fardo da tua vida? Amém? Ok. Pai, Senhor, abençoa a tua igreja com a tua paz e opera poderosamente no seu meio, Senhor, nesta semana. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado pela tua presença. E nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.